fora as candidaturas, deixando os pequenos novamente de fora. Sr. Deputado, aquilo que nós sabemos é que as dificuldades estão aqui e são significativas. E ainda vem falar de que o fim dos direitos históricos vem beneficiar. Ou seja, vai pagar cada hectare por igual. Não há diferenciação nos hectares. O pagamento uniforme por hectare, que não fazendo diferenciação, permite que se pague por igual um hectare de terra rochoso com um hectare produtivo aqui da Lesíria do Tejo. É igualzinho, Sr. Deputado. E isso é defender. O que nós sabemos é que o PEPAC vai servir, tal como tem servido todos estes anos, para fazer aquilo que o Sr. Deputado disse. Porque não há outra forma. O Sr. Deputado disse, e deveria também sentir-se envergonhado no que disse, este PEPAC produz um aumento do tamanho da exploração agrícola. Ora, disse tudo. Em duas panadas, o Sr. Deputado disse tudo. O que vai fazer é concentração da terra, tirando aos pequenos para dar aos grandes. É isto que o Sr. Deputado veio aqui defender. E por isso, quando os agricultores estão
confrontados... Sr. Deputado, tem de concluir, faz favor. E também, Sr.
Presidente, com a seca, com a especulação resultante dos custos de fatores de produção, com pressão dos preços pagos à produção, com aquilo que é as sanções e a guerra, o Sr. Deputado vem aqui defender um PEPAC que é absolutamente penalizador para os pequenos e médios agricultores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar do ELE. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Nicolau, eu vou perguntar-lhe se sabe quando é que começa o ano agrícola, mas é uma pergunta retórica, não é? Porque eu sei que sabe. E, portanto, o ano agrícola não começa no ano civil, já começou. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz que a regulamentação, as regras da PEPAC estarão disponíveis em tempo útil, o Sr. Deputado está muito atrasado relativamente àquilo que seria o início do ano agrícola, que todos sabemos que já começou. E, portanto, aquilo que está a acontecer é incerteza, incapacidade de previsão, porque o Governo foi muito rápido essa entidade que foi a Bruxelas fazer uma aprovação muito rápida do PEPAC para depois dar notícias. Portugal foi o primeiro a aprovar, etc. Mas depois a chegada das regras que são fundamentais para a disponibilização do PEPAC aos agricultores portugueses, isso já me interessa pouco, já não é assegurado. E, portanto, a pergunta, eu acho que tem que ser feita, é realmente quando, porque será sempre com atraso, quando é que essas regras vão estar disponíveis para os agricultores saberem com o que contam, porque de outra maneira não há decisões, não há regras, na verdade, não há nada, só há intenções e propaganda. Depois também queria perguntar ao Sr. Deputado, relativamente às campanhas de ajuda de fevereiro, se pode garantir que estarão no terreno todas as regras necessárias, todos os formulários, todas as questões que são necessárias assegurar, para que essa campanha possa correr no seu tempo normal. E, por último, queria recordar, de facto, que a questão do rolo compressor e do abuso de maioria absoluta não se verifica apenas no Parlamento relativamente aos outros partidos políticos, porque ainda recentemente tivemos a evidência de como se decide a mudança das direções regionais do Ministério da Agricultura para as CCDR, sem envolver ninguém, sem explicar nada a ninguém e concluindo até por dizer que, na verdade, quando a coisa ficou evidente que estava a correr mal do ponto de vista da comunicação, que afinal não muda nada, ou seja, é uma chamada volta 360 graus, coisa em que obviamente ninguém acredita e não faz nenhum sentido. E portanto eu queria perguntar ao Sr. Deputado se esse rolo compressor e esse abuso de maioria absoluta, que já se verificou na decisão das direções regionais, se vai verificar também relativamente à PEPAC e se o Sr. Deputado sabe se o Governo tem intenção de vir a este Parlamento explicar finalmente qual é o objetivo estratégico e as condições de implementação da PEPAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com gosto que a cumprimento. Espero que esteja restabelecida rapidamente. Sr. Deputado João Nicolau, gostava de lhe fazer algumas perguntas. A primeira é que o país que olha para o mundo agrícola estava espantado com o Governo. Que a senhora ministra foi rápida a colocar a medalhinha de dizer que tínhamos tido um acordo para a PAC e que Portugal tinha estabelecido a sua política. Mas passavam os meses e os meses e os meses e o que se percebia é que isso foi apenas e só para europeu ver, para durante o período do semestre europeu que Portugal teve a presidência, ter essa medalhinha. Mas no que toca à vida real, no que toca ao terreno, no que toca à preparação que tem que ser feita para o próximo ano, tardou e tardou e tardou, e era o final de novembro, quando as escolhas estratégicas dos agricultores já estão feitas, que chega ao PEPAC. Escolhas estratégicas que foram feitas no vazio. E é mais um dos exemplos da falta de preparação deste Governo do Partido Socialista. Mas poderia este tempo ter servido para alguma coisa nova, para um pensamento mais estruturado? Não. A PAC sempre foi um dos principais instrumentos que moldou durante décadas quer a sociedade, quer o sistema capitalista em Portugal. E com este PEPAC continua a ser. Aos latifundiários, que têm vastas áreas de terras, são garantidas rendas perpétuas através da PAC. Quem era rico, ficou mais rico à custa de subsídios, sem dar nada em troca à sociedade. Na PAC, os pequenos agricultores e trabalhadores ficaram apenas com as migalhas. É criado um mecanismo na prática permanente de desigualdade. E este PEPAC faz exatamente o mesmo, agudiza a desigualdade. E por isso, na Europa, como em Portugal, 70% das ajudas diretas da PAC vão para 7% dos agricultores. É o que acontece cá. E agrava-se que o problema cá com as desigualdades territoriais e com a falta de apoio no interior. O que é que o Governo do Partido Socialista faz? Aprofunda todas as malfeitorias do modelo anterior. Apesar das promessas verdes, a PAC permeia um modelo de agricultura incompatível com o clima, com o planeta e com as populações. E quando nós ouvimos, ainda na passada sexta-feira, o Presidente dos Latifundiários, que também retrata esta casta que vive à custa do país, dizer que os trabalhadores escravos das explorações agrícolas são, na verdade, uma contingência em que as verdadeiras vítimas são os agricultores, diz tudo sobre o modelo que está verdadeiramente a ser patrocinado pela PAC, desumano, contra o ambiente e contra o planeamento do território nacional. E sobre esta questão, a pergunta é muito clara. Sr. Deputado, como é que consegue dizer que o mundo agrícola vai ficar melhor quando os pequenos produtores vão ficar prejudicados com estas escolhas estratégicas do Governo? Como é que consegue dizer que o Governo tem preparado o próximo ano agrícola quando, na verdade, chega atrasado às escolhas estratégicas do PEPAC? Sr. Deputado, a terra chama o Partido Socialista. É bom que se liguem à realidade disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado João Dias, do Sr. Deputado Rui Rocha e do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu vi que o Sr. Deputado João Dias estava efetivamente atento, principalmente na parte da questão da pequena agricultura, como é a panagem. Mas o discurso do PCP é, desde há muito, sempre o mesmo quanto a esse aspecto. Agora, o problema é esse, é que os problemas não são os mesmos e há muito trabalho feito. Qual é o problema? Foi o Partido Socialista a fazer. Quer dizer, quem definiu o Estatuto da Agricultura Familiar foi um governo do Partido Socialista. Quem reforçou o apoio aos pequenos agricultores e à agricultura familiar foi o Partido Socialista. Quem atribuiu majorações nos avisos do BDR 2020 para pequenos agricultores e para detentores do Estatuto da Agricultura Familiar foi o Partido Socialista. Quem definiu agora para a PEPAC majorações nos avisos, nos futuros avisos para investimento para pequenos agricultores foi o Partido Socialista. E, portanto, eu sei que é complicado para o PCP atribuir alguma boa vontade, algum trabalho neste capítulo de dar aos pequenos agricultores efetivamente aquilo que merecem, o justo reconhecimento aos pequenos agricultores. É difícil, mas a verdade, a realidade é que as coisas mudaram muito face a 2019, que eu me lembro, estou nesta casa desde 2019, o discurso é sempre o mesmo do PCP desde 2019 quanto aos pequenos agricultores. Só que o mundo avançou, o Governo implementou muita medida desde dessa fase. Senhores deputados, nós aumentámos exportações do setor agrícola. O valor acrescentado bruto do setor aumentou. A produtividade aumentou. Nós fomos o quarto país da União Europeia com maior aumento de produtividade no setor agrícola. A PEPAC serve justamente para colocar na atividade e no investimento na agricultura as questões da competitividade, é certo, mas também daquilo que é a transição para uma agricultura efetivamente sustentável, cada vez mais sustentável, sem perder a competitividade. Isto resume-se a isso, mais competitividade, com mais sustentabilidade, e é isso que a PEPAC trará, e trará aos grandes, trará aos médios e trará aos pequenos, porque nós precisamos dos pequenos, como precisamos dos médios, como precisamos dos grandes. E, portanto, a PEPAC tem que ter uma política equilibrada para todos, como é o caso, e, portanto, essa é que é essa. É verdade, é uma política agrícola comum feita para todos, pequenos, médios e grandes, e temos que efetivamente ter todos em conta naquilo que é um setor estratégico para o país. Não há país nenhum que queira ter efetivamente um bom desempenho económico que não tenha um setor primário efetivamente com força, com dimensão, com escala, para poder ter efetivamente as necessidades de abastecimento alimentar, as suas garantias de abastecimento, como é aquilo que também temos que garantir, e ao mesmo tempo garantir mais sustentabilidade no setor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, uma declaração política, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem regressada e bem recuperada, assim o esperamos. Senhoras e senhores deputados, a revelação por um consórcio de jornalistas portugueses daquilo que é, no mínimo, uma subcultura de discurso de ódio e, mais grave e distinto do que isso em alguns casos, de exemplos de ameaças diretas ao Estado de Direito, nas forças de segurança, ainda que sendo um fenómeno minoritário, mas com uma dimensão preocupante, levou a que o nosso Parlamento ouvisse ontem o Ministro da Administração Interna, a Inspetora-Geral da Administração Interna e os dirigentes máximos da GNR e da PSP. Esta preocupação do nosso Parlamento é plenamente justificada. Devemos também reconhecer com justiça que foi partilhada por todas as entidades presentes nas audições que realizámos, que culminaram unanimemente na condenação geral das declarações vindas a público na referida investigação jornalística. A razão por que escolhi este tema como objeto da declaração política do Livre de hoje tem, contudo, a ver com a necessidade de que algo seja dito cedo e de que algo seja dito de forma clara. A seriedade daquelas declarações pode não estar a ser subestimada, mas a amplitude e a natureza do problema não está a ser levada suficientemente a sério. Ou seja, por um lado podemos dizer que há preconceito na sociedade em geral e que ele aparece também nas forças policiais. Há discurso de ódio nas redes sociais e ele ocorrerá também em redes sociais onde estão presentes polícias e guardas. Podemos reconhecer isso, como toda a gente reconheceu, e condenar esse facto sem o minimizar, como aliás foi feito. O que não podemos escamotear é que entre esse discurso se apresentavam também exemplos de ameaças diretas à integridade física e à segurança de órgãos de soberania. E também à imprensa, devo salientar, incluindo menções ao uso de projéteis balísticos, à contratação de assassinos profissionais, à realização de sequestros, violações e escuso a continuar esta lista. Um fenómeno desta natureza carece não somente de um inquérito por parte da IGAI, com a dimensão disciplinar a que ele possa chegar, mas carece, acima de tudo, de uma investigação criminal, transparente e célere. As ameaças ao Estado de Direito não podem nunca ser menorizadas, sob pena de o próprio Estado de Direito se colocar em risco e de essas ameaças se tornarem a seguir mais subterrâneas e, por isso mesmo, mais perigosas. Ainda hoje foi revelada a existência de uma rede conspirativa contra o Estado de Direito na Alemanha. Houve prisões. O assunto não está a ser subestimado como nunca deveria ser. Estejamos atentos a esse exemplo, porque grandes democracias mundiais, com décadas ou séculos de existência, estiveram nos últimos anos confrontadas com ameaças claras ao Estado de Direito e, portanto, o assunto não pode nunca ser desvalorizado. Devemo-lo aos nossos concidadãos e a todos os que esperam dos órgãos de soberania seriedade no encarar desta ameaça. Mas devemo-lo em particular, e a esses quero salientar, a todos os bons e excelentes agentes da PSP, militares da Guarda Nacional Republicana, e em particular àqueles que denunciaram e ajudaram a denunciar esta situação, comprovando assim a lealdade, honra e sentido republicano destas forças de segurança no seu conjunto. Mas por alguma razão devemos questionar-nos. Porquê é que estes agentes da Polícia de Segurança Pública e estes militares da GNR que ajudaram a denunciar estes casos o fizeram diretamente através da imprensa? Foi certamente porque não tinham a certeza, não tinham a confiança absoluta de que esta situação não seria desvalorizada pelos mecanismos internos que estavam ao seu dispor. E isso, desde logo, deve preocupar-nos. Deve fazer-nos assumir a responsabilidade de que, uma vez que estes polícias e estes guardas lançaram este debate em público, não lhes falharemos. Porque um Estado de Direito que não se dê ao respeito não será respeitado. E eu temo que este caso esteja a ser desvalorizado. Porque dizem que não há indícios de conspiração, de organização ou de coordenação, escusam-se a procurar a investigar se esses mesmos indícios podem ser encontrados ou não